Alma Londrina Rádio Web apresenta
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí em casa, no carro ou onde esteja, em companhia com os Sons do Brasil, número 579, chegando a partir deste momento para você e, como sempre, com convidados super especiais e trabalhos maravilhosos que vocês precisam conhecer de alguma forma. Tentamos, através do Sons do Brasil, canalizar essa oportunidade para vocês e, claro, a partir daí, siga um artista convidado aqui, procure o trabalho deles, que com certeza você terá um presente muito grande. E hoje, mais uma vez, chegamos até Diadema, uma cidade periférica que pertencente à Grande São Paulo, faz parte da região do Grande ABCD, que é uma região bastante interessante. E até em off, conversando com a nossa convidada hoje aqui, eu falei que o ABC, e principalmente Diadema, é um celeiro de grandes talentos, já recebemos muitos por aqui, e eu já vou dar as boas-vindas a essa nossa convidada, que é a cantora e compositora Judy Black. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Olá, Serginho. Olá, pessoal do Sons do Brasil. É uma honra estar aqui, depois que o Serginho também já fez entrevistas com tantas pessoas aqui de Diadema, então eu estou me sentindo muito feliz, muito honrada de participar. Muito obrigada por essa oportunidade.
Eu que agradeço, Judy, você responder positivamente o nosso convite e estar aqui hoje para a gente poder bater um papo e contar um pouco do seu trabalho, apresentar esse trabalho maravilhoso que você faz. Tem álbum novo, ou álbum não, na verdade é um EP novo na área aí, e a gente vai falar a respeito dele e, claro, contar um pouco da sua história, de todo esse período que é o trabalho de chegar até a música, chegar até o primeiro CD, o primeiro álbum, o primeiro EP que você grava, não é? A gente sabe que não é uma batalha fácil, mas estamos aqui hoje para a gente contar um pouco dessa história, dessa sua batalha e de como você chegou até a música. Inclusive, a primeira coisa que a gente sempre pergunta aqui para os nossos convidados é isso: como que você e a música se encontraram, Judy? Como é que você olhou e falou assim, nossa, é esse caminho aqui que eu vou trilhar e a partir daqui vou caminhar fazendo o meu trabalho? Conta para a gente esse início aí.
Então, a minha casa, ela sempre foi uma casa musical. Meus irmãos, Antônio e Fernando, eles sempre compravam discos de vinil, depois as fitas cassete. A gente sempre assistia shows. E o meu irmão era músico. Felizmente, ele faleceu com 38. Então, por isso eu digo que era músico. E a gente tem o piano até hoje na casa da minha mãe. Ele cantava na igreja, aprendeu a tocar piano. Então, vendo aquela movimentação das pessoas indo lá em casa, os irmãos da igreja, né? Também essa coisa do pop, meu irmão, a minha irmã, sempre gostaram muito de Madonna, Michael Jackson. Então, vendo aquilo ali, vivenciando aquilo, eu sempre me senti uma garota musical. Sempre gostei de ouvir os discos. Depois, ali na fase que eu era criança ainda, uns 9, 10 anos, eu me espelhava muito na Daniela Mercury, porque ela aparecia muito na televisão nessa época, 94. Ela fazia bastante sucesso. E aí eu comecei a ver aquela mulher gigante, né? Porque aquilo é uma potência, né? Vi aquele mulherão cantando absurdamente, maravilhosa, dançando. Então eu comecei ali a pensar, eu acho que eu gosto disso. Então, assim, era uma casa muito musical, a gente tinha bastante acesso, assim, à cultura. A minha irmã também me levava muito para assistir filme, para circo. Então eu fui atravessada pela arte desde pequena.
E pelo que eu li a respeito do seu trabalho aqui, porque a gente vai tentar entender quem é exatamente ou como que essa nossa convidada do dia tem essa ligação, né, esse envolvimento com a música. Você iniciou efetivamente seus estudos dentro da música em 1999, não é isso? Ali você pegou e começou realmente a estudar dentro da área musical.
Exatamente. Em 99, eu tinha 15 anos, o meu cunhado, ele é um estrangeiro. A cultura é muito forte, né, na Alemanha, assim. Música você aprende dentro da escola. Então, quando ele chega aqui, se relaciona ali com a minha irmã, ele traz essa coisa. Meu cunhado também é músico, ele toca piano, tem um piano meia cauda na casa dele, e ele gosta muito, assim. Ele admira muito a música brasileira, a arte. Então, ali, ele me viu cantando e falou assim, ah, você gostaria de começar a fazer uma aula de canto? E eu também gostava muito de cantar em inglês, e gostava muito do idioma. E aí ele pagou ali uns 3 meses de aula e eu peguei gosto, assim. Peguei gosto, logo já me apresentei, falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu não sei fazer outra coisa, acho que a coisa que eu melhor sei fazer é cantar. Eu amo cantar. Então, dali pra frente, foi só fazendo aula, estudando mesmo. E eu realmente estudava, assim. Pegava uns livros, fazia exercício de diafragma com os livros na barriga, assim. Pegava uns livros pesados, treinar o diafragma. Então, realmente, eu estudava, assim. Dava valor à minha mesadinha que eu ganhava pra pagar o meu curso de canto.
Muito bom, Judy. Vamos fazer o seguinte. Damos início. Você já trouxe pra gente aqui como que tudo isso começou, como que a música surgiu na sua vida. Mas eu quero começar também a botar tempero no nosso molho aqui, então vou pedir para você indicar o primeiro som que nós vamos ouvir hoje da Judy Black no programa Sons do Brasil 579.
Hoje a gente vai começar com Não Demora, que é o meu primeiro single que eu lancei o ano passado, se eu não me engano em fevereiro, então Não Demora, Judy Black e Levi Sintra.
Vamos nessa então, abrindo a parte musical dos Sons do Brasil de hoje, Não Demora com Judy Black aqui no Sons do Brasil, a gente já se encontra daqui a pouquinho.
Joguei a minha roupa no sofá, os discos espalhados por todos os cantos, aproveito esse tempo.
Um toque, um arrepio, um abraço, parece que já posso te devorar, é o meu sentimento.
Sozinha no espaço, enquanto na vitrola a paz de ela cantar, e o aroma do incenso perfumando o ar.
Não demora, eu quero mais, não me enrola, me satisfaz, vem, se joga, me embrulha, se perde na aurora do tempo.
Espalhados por todos os cantos, aproveito esse tempo.
O tom da sua voz me faz desmanchar, tiro a armadura e te deixo sentir, sem juramentos, oh, oh, oh.
A lua sozinha no espaço, enquanto na vitrola a paz de ela cantar, e o aroma do incenso perfumando o ar.
Não demora, eu quero mais, não me enrola, me satisfaz, vem, se joga, me embrulha, se perde na aurora do tempo. Não demora, eu quero mais, faz, vem, se joga, me embrulha, se perde entre o meio e o fim. Não demora, eu quero mais, não me enrola, me satisfaz, vem, se joga, me embrulha, se perde na aurora do fim. se perde entre o meio e o fim.
De volta então, depois de Não Demora com Judy Black, vocês ouviram agora? E Judy, falando então de seu início dentro da música, você falou que sempre estudou, realmente você tem um currículo de estudos e de participação em vários grupos corais, assim, bastante extenso. Você já participou do Coral Popular da Casa da Música, você participou também do Coral Lírico da Casa da Música, ou seja, buscando novas influências ali, novos trabalhos. Você estudou no Ateliê de Percussão, você estudou trilhas de prática de banda e big band, canto coral, aulas de canto com a Ana Paula Guimarães, ou seja, o estudo para você é uma coisa meio constante, e até concordo com isso, porque a gente muitas vezes chega e fala, bom, estudei isso, estudei aquilo, me formei nisso, me formei naquilo. Mas o conhecimento, o estudo, novas técnicas, tudo isso vão surgindo permanentemente. Então, é isso. Você sempre está buscando novas coisas para poder aprimorar o seu trabalho.
Sim. A gente trabalha com música, principalmente o canto, ele é o nosso instrumento dentro do corpo. Então, a gente está falando aí de um músculo, que se você não movimenta esse músculo, ele fica meio que atrofiado ali. Quando eu fico muito tempo sem cantar e não faço exercício, não tô ali estudando, quando você pega para fazer, você sente muito. Então, estudo, ele tem que ser diário. Sempre tá estudando, sempre buscando novas técnicas. E aí, por exemplo, essa coisa do lírico e do popular. O meu irmão, ele era um cantor lírico. E assim, a gente tinha muito acesso a Pavarotti, Plácido Domingo. Outro dia eu comprei aqui um vinil do Plácido Domingo com John Denver, onde ele canta Perhaps Love. Eu amo a música lírica. Eu acho que ela traz uma densidade, sabe? E você consegue ali tirar muita técnica pra usar até no popular. Então, assim, estudo é uma coisa que eu não nego. Inclusive, há um tempo atrás, comecei a fazer aula de trombone também. É porque eu não dei sequência, porque é muito difícil sem um instrumento. E o instrumento não é tão barato. Consegue um instrumento aí mediano por uns 2.000, 3.000. Mas assim, pra mim, sempre aprendendo alguma coisa. Eu toco ukulele também, eu tenho ukulele. Então sempre é importante, porque é isso. Quanto mais você tiver de instrução, puder estudar alguma coisa, sempre vai agregar valor no que você já tem.
Inclusive no seu trabalho como cantora e compositora, é uma forma de você agregar até muita coisa dentro do seu trabalho, né? Você trazendo novas coisas para que enriqueça até mais esse produto que você cria, que você traz nos seus trabalhos, nos seus projetos.
Exatamente. Eu lembro quando eu comecei a escrever a primeira música, que eu nem sabia que eu ia fazer um disco, nada, eu fiz no ukulele, que era o que eu tinha, né? Então eu peguei ali o que eu sabia do ukulele, que não era muita coisa, porque eu aprendi o ukulele na pandemia, sozinha. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de assistir vídeo, porque eu acho que se tiver alguma coisa errada, pode te influenciar a você errar também. Então, assim, todo mundo que começa a tocar um instrumento, que pega no YouTube coisas que pode ser que a pessoa tá te ensinando certo ou não, é um risco. Então, eu aprendi sozinha, porque como eu já tinha um pouco de leitura, assim, de cifras e tal, falei, acho que eu vou me arriscar. E eu lembro quando eu comecei a fazer a primeira música, que não tem nada a ver com esse trabalho, que chama Reza Bonita, eu fiz com 4 notas que eu sabia no ukulele. Então, assim, de alguma forma, me levou para esse lugar também que eu tô hoje, né? Tudo tem uma ligação.
Conhecimento nunca é demais, e principalmente quando você tem o seu trabalho ali para poder acrescentar tudo isso que você vem aprendendo dentro dele, para que, como eu disse em algum momento aqui, que enriqueça tudo isso, né? Então, eu acho muito interessante mesmo esse trabalho de estudos, porque muitas vezes o pessoal se forma ou termina um curso em alguma coisa e fala, pronto, já sou. E o já sou é difícil de você cravar isso, né? Porque o ser, principalmente nos dias de hoje, né, com a evolução tão rápida de tudo, tecnologia e tudo mais, isso vai mudando muito rapidamente. Então você tem que também estar acompanhando isso. Acredito que na música seja assim também, não é, Judy?
Eu não acredito que nós somos, nós estamos em constante construção, evolução. Então, É o que eu disse, principalmente quem canta, assim, que é um instrumento, apesar que isso serve pra tudo. E outro dia eu fui pegar o ukulele e fui fazer o que eu sabia e eu não consegui fazer. Porque se você para de fazer, eu já tenho um tempo, assim, que eu não pego tanto ele. Porque eu tô numa outra fase. O ukulele, ele virou uma forma, assim, de distração, de relaxamento. Não é tanto assim, ah, eu quero ser uma grande ukulelista. Não, não é. Mas tudo que você não movimenta, você fica estagnado, você para, você não desenvolve. Então, assim, o canto é isso. Um músculo dentro de você, você precisa fazer movimento, você precisa estar sempre em treinamento. Não que eu seja a pessoa mais indicada para falar para você que eu faço sempre e direto, porque a vida é essa mutação que hoje você tá aqui, ou amanhã você tá ali, assim, fazer várias coisas. E a vida de um artista independente que trabalha CLT, que, enfim, tem uma casa, eu tenho outro trabalho, eu sou guia de turismo, então assim, é um lance que movimenta muita coisa, então às vezes não dá pra você parar ali uma hora pra ficar fazendo um estudo e tal. Então por isso que às vezes eu me esforço também a estudar fora, sabe, ir num local e estudar. Você falou da Casa da Música, eu queria até falar da Casa da Música, que assim, a Casa da Música em Diadema, esse é o real celeiro de músicos excelentes, porque os profissionais que trabalham na Casa da Música são excelentes, então você forma músicos assim, de altíssimo nível, e eu sou sempre da bandeira do estudo. Tem que estudar, tem que fazer, tem que movimentar, porque é isso. Hoje você tá aqui, quanto mais você souber, melhor é. Muita gente usa essa coisa assim, começa e no caminho você vai aprendendo. Mas tem coisa que, se você aprender antes, é melhor. Porque aí, se acontece alguma coisa, alguma oportunidade no caminho, você já vai estar preparado para agarrar aquela oportunidade. E tem coisa que não espera você estar preparado. Então, quanto mais preparo você tiver, melhor é.
Obrigado pela essa sua declaração. Eu acho muito interessante para quem está ouvindo entender também que não é tão simples quanto muita gente pensa. A coisa é um pouco mais complexa do que muita gente pensa. Judy, vou pedir licença para você, vou dar o primeiro pitaco do programa de hoje. Nós vamos até Bauru para trazer um trabalho de um artista, músico brasileiro, que é o Dr. Blackstone. Tem um trabalho muito interessante de música instrumental e ele mandou para mim um trabalho onde a flauta é a base solo dessa música, que é Odd to the Flute. E a gente vai ouvir e curtir esse trabalho aqui. E eu me encontro com a Judy no segundo bloco aqui para a gente continuar todo esse papo que está rolando aqui. Vamos lá, voltamos daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Chegamos ao segundo bloco dos Sons do Brasil 579, hoje com a presença de Judy Black aqui, pra gente conhecer um pouco mais esse trabalho bacana dela. Acabamos de ouvir, inclusive, mais uma canção, Raízes. Judy, fala pra gente de Raízes.
Serginho, Raízes, ela é um single que eu lancei agora em abril, uma música muito especial, onde eu canto com o Thor Júnior. Thor Júnior é um cantor excelente, ele faz musicais, inclusive ele estava em cartaz com Vale Tudo, Tim Maia, o musical. Estava fazendo Tim Maia, inclusive, importantíssimo esse papel, assim, eu estava muito feliz que ele estava fazendo isso. A gente se conheceu numa fila de calouros do Raul Gil e fizemos essa amizade bonita desde 2003. E a gente torce muito um pelo outro. E aí eu tinha feito essa música junto com o Levi. O Levi falou: olha, eu acho que você deveria gravar com o Thor, porque casa muito com vocês essa música. E aí essa força da voz dele trouxe toda uma consistência, uma dinâmica diferente pra música. E essa música tem uma força, né? Tem uma magia. E o Thor fez toda a diferença aí nessa nossa canção. Então Raízes não tá no EP, mas tá lá em todas as plataformas. Fiquem à vontade para ouvir.
Então é isso, tá aí. Não está no EP, mas como eu disse até no início, o artista, quando ele começa a fazer o trabalho dele, ele lança aqui, mas ele já tá na frente, já preparando coisa nova. Então o caso de Raízes é isso. Não está no EP, mas já é um single lançado aí pela Judy Black com a participação do Thor Júnior aí, que vocês acabam de ouvir agora. Então procurem aí nas plataformas digitais, já tá disponibilizado para vocês. E já que falamos do EP novo que você lançou agora em abril recentemente, que é o Só Eu Sou, porém o Sou, aí é o Sou, S-O-U-L, alma, né, Sou, aquele ritmo de black music bastante conhecido aí, imortalizado por grandes nomes como James Brown, né, podemos ter ele como referência aí. Fala pra gente desse projeto então, esse EP, Só Eu Sou, Jude.
Na verdade, assim, O EP, ele nasceu da música Mel. Era só uma música. E aí o Levi Sintra, que é o meu produtor, parceiraço, assim, de vida, ele falou, ah, por que a gente não faz um EP? E aí foi surgindo, tive que acessar o meu lado compositora, que ainda era uma coisa nova pra mim, eu nunca tinha composto nada, assim, pra jogar no mundo. Então, sentei ali no finalzinho de 2023, a gente construiu ali uma temática do disco e em abril de 2024 eu entrei em estúdio para gravar. Gravou tudo em live session, valendo a banda, tudo, voz e depois entrou os sopros, né? Porque algumas músicas têm sopros. Só que aí ficou aquilo, como que eu vou lançar isso, né? Porque você precisa de grana. Não é só jogar um trabalho desse em plataformas digitais. Você precisa de grana para fazer uma movimentação, show, divulgação, para as pessoas começarem a conhecer você. E aí eu me inscrevi nas políticas públicas nacionais Aldir Blanc e fui selecionada em segundo lugar e aí eu consegui lançar esse disco. O disco ele foi lançado mesmo em dezembro de 2025, mas eu venho lançando as músicas. Eu lancei Não Demora em março, aí depois eu lancei Amor em Conta Gotas e aí vim lançando É Tarde, Mel e depois veio o disco, o EP. Tem muita influência do James Brown, inclusive, que na música Te Encontrei, Prince, enfim, eu sou uma cantora que tenho muita influência da música negra norte-americana, principalmente, né? Então, assim, passei grande parte da minha vida ouvindo esses cantores, Angie Stone, Jill Scott, Erykah Badu, e aí as grandes cantoras também me influenciam muito. Em algumas músicas dá pra perceber isso, onde eu trabalho um pouco mais a voz, com mais potência. Então, Celine Dion, Mariah Carey, enfim, mas a minha base mesmo é o soul, e não só o soul americano, mas também o soul brasileiro. Tim Maia também, tem muita referência do Tim Maia na música Mel. Ela tem alguma coisa de Hell Confesso, né? Ela lembra um pouco. E aí tem Cassiano como referência, tem o Wilson Simonal. Enfim, é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito genuíno, né? Onde eu trago ali as minhas primeiras composições. Raízes, por exemplo, que é uma música que não tá no EP, ela já tem uma coisa diferente porque a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo o nosso lugar no mundo e vivenciando também outras coisas, então já vai moldando a gente, né? Mas esse EP é o meu EP, né? Tenho uma verdadeira paixão por ele.
Legal, Judy. Vamos fazer o seguinte, vamos tocar mais um som pra galera aí, pra eles conhecerem um pouco mais desse EP, então?
Bora tocar Quem Precisa do Teu Amor, que é a última faixa. Esse EP, na verdade, ele tem uma história de uma mulher que não tem uma autoestima muito boa, tem uma dependência emocional. Quem Precisa do Teu Amor, ela vem forte lá no final, onde ela descobre essa mulher, essa potência que ela é. Quem Precisa do Teu Amor, Judy Black.
Vamos lá então, já apresentada aqui pela Judy Black, vamos ouvir Quem Precisa do Teu Amor, já voltamos para continuar o papo.
quem precisa.
Estamos de volta depois de Quem Precisa do Teu Amor, com Judy Black. Judy, a gente ouvindo suas canções aqui, a gente sabe que você, na maioria das músicas, tem a parceria principalmente do Levi Sintra, que você falou que deve ser um parceiro mais constante contigo. Mas a gente sente bastante em tudo que você traz aí, essa questão de ancestralidade, pertencimento, força interior, ou seja, sempre trazendo isso como força, lógico, no dia a dia, com certeza, mas também nas mensagens que você passa através das suas canções. Tem muito disso, né? Claro, você busca muita coisa, história, muita da sua vivência, mas esses três são temas muito constantes nas suas produções, nas suas criações.
Sim, sabe, Sérgio, é que assim, hoje em dia se fala muito, né, de pertencer e da nossa ancestralidade, quem somos. Eu sou de 84, então assim, há muito tempo atrás não se falava disso, né? Cabelo era ruim, a pele era feia e a boca era muito grossa. E na verdade somos todos muito diferentes, porque moramos num país onde tem de tudo, sabe? Todo mundo misturado e que bom que somos assim, sabe? E que bonito que somos, né? E eu acho importante a gente falar disso, porque até pra mim, há pouco tempo atrás, eu não me via dessa forma, sabe? Parece que eu precisava me esconder atrás de tranças, por exemplo. E eu não estou falando que as tranças também não são ancestrais. São, mas eu não quero usar isso para me esconder. Eu não quero usar essas coisas como, ah, eu vou fazer porque eu me acho feia, porque o meu cabelo é maravilhoso. Então, eu acho muito lindo botar isso para fora e eu acho que isso é muito importante para as pessoas, as futuras gerações, pessoas que precisam ouvir essas coisas, porque ainda não acessaram essa força interior, sabe? Parece bobagem, mas às vezes uma criança, eu vejo muito criança, assim, eu tenho uma conexão com criança, né? Já reparei, elas olham bastante pra mim, porque eu sou assim, grandona, eu tô sempre maquiada, o cabelo tem uma cor, e aí tem um volume, aí a criança fica olhando, eu já reparei que as meninas, elas olham, elas querem pegar, elas querem abraçar, porque ali é onde você tá mostrando que é bonito, tá tudo bem se você é diferente, tá tudo bem se você tem umas pitinhas no rosto, se você tem verruguinhas, né? Porque antigamente eu não sabia o que eram essas verrugas. Essas verrugas é da mistura ali do pai, da mãe, né? Das peles da pessoa negra com a pessoa branca. Então, assim, e que bonito, sabe? Isso pra mim é muito importante, principalmente para as meninas que estão aí crescendo. Então, não é só assim, ah, eu canto e tal, não, tem que levar isso à frente, porque essas meninas, elas serão mulheres mais fortes. É muito importante pra mim.
Interessantíssimo isso que você falou. Inclusive, eu acho, podemos dizer assim, é triste a gente saber que isso só veio ser discutido, falado, trago à tona há tão pouco tempo, que é uma coisa tão constante dentro do povo brasileiro. E essa diferença, se é que é diferença isso, são coisas de cor de pele, de cabelo, cada um tem o seu, e isso não deveria ser algo que separasse, dividisse, não, é lá e aqui, não. Para nós, graças a Deus e felizmente, hoje em dia se fala muito a respeito disso, e isso vem à tona dessa forma que você falou, olha, tudo normal, segue o jogo, cada um é do seu jeito, e isso não diminui ou aumenta a qualidade moral de cada um, entendeu? É isso. E interessante, eu acho muito interessante esses trabalhos como você e várias pessoas que passaram por aqui colocam à tona, trazem aí para que seja entendido, digamos assim, olha, é isso, é dessa forma e vamos em frente e não tem mais o que dizer a respeito. É isso mesmo, parabéns pelo trabalho. E deixa eu te falar o seguinte, apesar de você desde 99 ter se envolvido com a música, como nós já falamos aqui, você se diz profissionalmente dentro da música desde 2022. Você divide isso como a partir do momento que você conseguiu ganhar alguma coisa com isso? Por que essa divisão sua que você coloca no seu release que você está profissionalmente na música desde 2022? Explica pra mim.
Eu trabalhei em banda de baile, por exemplo, 2004, 2003... Ali era profissional, mas eu tive um hiato muito grande, né? Eu tive um relacionamento que eu não podia vivenciar a música da forma que eu gostaria. Eu fui bloqueada. Eu deixei isso acontecer, né? Enfim, questões mais, assim, pessoais. Mas eu fiquei um tempo, assim, cantando em igreja. E ali a gente não se julga profissional, né? A gente tá louvando a Deus. Só que eu sempre senti essa necessidade de ampliar, não falar só para um público. Eu não quero falar para um público, eu quero falar para todas as pessoas que quiserem ouvir. Em 2022, quando eu volto a fazer aula de música, né, fui fazer percussão porque era o único ateliê que tinha disponível no momento na Fábrica de Cultura. Então eu falei, ah, vou me arriscar. E aí eu começo a conhecer várias pessoas e entro numa banda chamada Alpha by Night, que tocava os sucessos da Alpha FM, que são as coisas antigas, né? Tracy Chapman, Lionel Rich, Mariah Carey, enfim, várias coisas antigas ali. E ali eu começo a me entender mais assim, opa, peraí, agora eu quero ser mais profissional, né? Então, de 2022 pra cá, eu comecei a levar mais a sério, né? E esse contato meu com o Levi Sintra também, ele é muito importante, né? Porque eu conheço o Levi em 2022. Aí ele e um amigo chamam pra fazer parte dessa banda, o Alpha by Night. E o Levi, ele tem muita experiência. É como se ele pegasse na minha mão e falasse assim, vamos junto, vamos criar uma carreira, vamos criar música, vamos fazer o que você gosta, sabe? Ele viu em mim o meu melhor. E ele consegue trabalhar as coisas que não estão tão maduras de uma forma muito bonita. Então, assim, esse processo de conhecer ele, de entrar numa banda, e eu me entendo realmente como mais profissional. E não é nenhuma questão de ganhar dinheiro ou não, é uma questão mesmo de aceitar que eu sou uma cantora. Pra mim era difícil até um ano atrás falar, ah, compositora. Eu falava, não, eu tinha meio vergonha de ouvir as músicas. Até quando eu mandava pra ele, eu tinha um pouco de vergonha, mas hoje eu não tenho mais isso, né? Já quebrei esse medo, assim, de me mostrar vulnerável. Então, eu acho que é isso, é uma aceitação mesmo, assim, né? Eu aceitei que eu sou uma cantora a partir de 2022.
Muito bem. E vamos fazer uma coisa aqui agora, Jude. Eu já dei um pitaco aqui. Então eu sempre peço para o convidado dar um pitaco que ele traga aí para apresentar aos nossos ouvintes trabalhos e trabalhos diferentes que estão acontecendo aí, que precisam ser ouvidos. Então o Pitaco Sons Brasil está na sua mão agora.
Ah, eu vou dar um pitaco que as pessoas precisam ouvir essa música, porque desde que eu ouvi, mudou completamente a minha vida. É o Blues da Tarde, de Levi Sintra e Calvin Werner.
Vamos lá, pitaco da Judy Black aqui. Blues da Tarde, com Levi Sintra e Calvin Werner. Vamos ouvir. Nos encontramos no terceiro bloco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Música.
abriu, caí, me afoguei. Sem ter respirado, sufoquei. Em queda livre, sem paraquedas. Num instante tudo é muito, no outro tudo é nada. Viver amor em conta gotas não me agrada.
Terceiro bloco dos Sons do Brasil, 579 na área, a partir deste momento, hoje com Judy Black, para apresentarmos esse trabalho bacana dela e ela contar um pouco dessas experiências dela dentro da caminhada toda aí de um bom tempo, desde 99 envolvida com música. E também, como eu disse, estamos falando do seu EP recém-lançado, que é o Só Eu Sou. E ouvimos agora Amor em Conta Gotas, mais uma canção de Judy Black aqui. Judy, fala pra gente desse som.
Essa é a minha música que eu tô mais vulnerável. É uma história real, então você sabe que as pessoas gostam muito dessa música. As pessoas geralmente me falam assim, ah, eu gosto mais dessa. Eu amo Amor em Conta Gotas, porque é isso. Você se mostra frágil, mostra que você se jogou numa coisa ali de cabeça. Então é uma música que foi muito bem aceita pelo meu público. E tá lá no meu EP, Só Eu Sou. Quem quiser, só acessar as plataformas digitais e ouvir lá, Amor em Conta Gotas.
Só pontuando algumas coisas aqui, é um barato quando o pessoal ouve a música e ela bate, nossa, essa música foi escrita pra mim, nossa, você ouviu minha história, quem te contou a minha história? E muitas vezes até ela bate de uma forma totalmente diferente do que quando você criou, que era a sua experiência ali, pessoal. Eu acho que essa é a magia da música também, sabe, da canção, é você criar, mesmo não conhecendo a pessoa, mesmo a pessoa não sabendo de onde veio isso, mas você toca ela de alguma forma, mesmo que a forma dela entender não seja a forma como você quis se expressar, não é? Eu acho que esse trabalho de composição e quando chega isso até você, né, quer dizer, cada um trazendo a sua experiência da música, pra ti deve ser interessante, né, Judy? Você fala, nossa, não foi bem isso que eu escrevi, mas que legal que foi isso que bateu lá, não é?
Sim, nossa, é surreal, né? Porque parece que, sei lá, realmente eu sabia a história da pessoa, né? Você não sabe como é que vai chegar nas pessoas, mas é fato também, né, de que quase todo mundo já passou por uma decepção, já teve um amor assim, meio chatinho, meio tristonho, que você se doava muito. Então, acho que as pessoas, elas se veem ali na música, né? E, é claro, é muito legal quando alguém tem um significado diferente também pra música, bate de formas diferentes, é surreal, bacana.
E aproveitando que estamos falando do seu trabalho, Projeto Pérolas Negras, o Som das Manas. Esse foi um projeto que você apresentou e foi agraciada pela Lei Paulo Gustavo, que foi uma lei que surgiu aí para dar esse suporte, dar esse apoio para os produtores culturais, produtores de arte e cultura no Brasil. Durante a pandemia, muita gente teve muita dificuldade, né, de manter trabalhos e manter até muitas coisas pessoais. E a Lei Paulo Gustavo, claro, em homenagem ao grande Paulo Gustavo que nos deixou durante esse período, ela veio de uma forma a agraciar e dar um suporte para todo mundo. Você apresentou esse projeto e foi aprovado. Fala para a gente rapidamente o que foi o projeto Pérolas Negras, o Som das Manas.
É muito engraçado falar do Pérolas Negras, porque eu não tinha intenção de fazer esse projeto. E aí o Levi se entra, falou pra mim, ah, tá aberto, né? Eles prorrogaram as inscrições. Eu falei, gente, mas o que eu faria de diferente? Porque tinha que ter, pra mim é assim, eu sempre falo que eu sou aquariana, né? Então eu sou a diferentona. Tem que ser uma coisa diferente. Não pode ser uma coisa que todo mundo faz, outro igual. Aí eu falei, cara, eu queria fazer um projeto só com mulheres, em que as cantoras fossem negras. E aí, eu fui selecionada e eu falei, cara, e agora? Nunca tinha feito nada, não sabia como que era políticas públicas, o que, que é isso? Da onde vem esse dinheiro, gente? E agora, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Como se fosse muito, né? Mas enfim, como é que eu vou administrar? E aí, fui selecionando, né, as meninas, e deu muito certo mesmo de ser só mulheres, desde a pessoa que fez os salgados, fez toda a parte dos docinhos e do camarim, até as cantoras, as meninas que tocaram. Então, é um projeto que eu amo. Eu não consegui mais fazer ele, porque assim, é uma coisa mais cara. Realmente você precisa de uma grana até um pouco maior do que eu tinha ali. Eu fiz milagre para pagar musicistas e pagar toda a parte logística, né? Porque eu tive que trazer também mulheres de outros municípios. E isso é uma coisa muito interessante, porque assim, a mulher ainda não tem o lugar que ela deveria ter na música. Ainda somos minoria, ainda temos dificuldade de acessar o que os homens acessam, ainda os homens ganham mais, ainda tem mais homens do que mulheres na música. Então isso é uma coisa muito importante. Ver aquele palco com todas aquelas mulheres, uma produção toda de mulher, a fotógrafa, a intérprete, chega a me arrepia, sabe? É um projeto que eu tenho muito carinho, pretendo continuar com ele, assim, quando possível, né, com um valor realmente que seja maior. E assim, me abriu muitas portas, e assim, me colocou também num lugar de cantora, já cantando as músicas do EP, que nem tinha ainda saído, a gente nem estava estruturada ainda como que eram as músicas, elas não estavam finalizadas nem nada. Então foi muito especial, e dar oportunidade para, por exemplo, a JN, que é a Júlia, era a primeira vez que ela estava participando de uma coisa assim maior, né? Então hoje ela já está fazendo algumas coisas, né? Ela ainda é jovem, tem 18, então você fazer parte disso também, né, de dar oportunidade para outras pessoas. Esse projeto, ele tem todo o meu amor, meu respeito, meu carinho.
Torcendo aqui para ter a segunda, terceira, quarta, quinta, décima, vigésima edição, tá? Vamos ter certeza que isso vai acontecer. Judy, mais uma vez trago um pitaco dos sons do Brasil aqui, agora com um trabalho de artistas aqui de São Paulo, que é o Marco Minoro e um feat de Thaís Calhado, que é a música Um Pouco de Ausência. Vamos ouvir, vamos curtir, e eu me encontro com a Judy daqui a pouco pra gente passar a régua no nosso papo aqui e botar um ponto final no programa de hoje. Vamos lá, já voltamos.
Deixe sua chave aqui, leve o silêncio a você e te escuta notas ocultas atrás, elas não tocam em qualquer um. Elas só tocam em você. O melhor que eu posso te dar é um pouco de ausência. O melhor que eu posso te dar é um pouco de ausência. Thank you.
não são iguais em qualquer um. Só são os mesmos em você.
O melhor que eu posso te dar é um pouco de ausência. O melhor que eu posso te dar é um pouco de ausência. O melhor que eu posso te dar é um pouco de ausência. O melhor que eu posso te dar é um pouco de ausência.
De volta depois do Pitaco Sons do Brasil, um pouco de ausência com Marco Minoro e feat de Thaís Calhado. E com isso, chegamos ao final do Sons do Brasil 579, mais um capítulo da nossa história escrito neste momento e com a assinatura de Judy Black nessa edição. Judy, quero te agradecer muito de você estar junto com a gente hoje, passar a fazer parte da família Sons do Brasil agora, não é? A casa é pequena, a gente tenta acomodar todo mundo, mas a chavinha está aqui na sua mão. Surgiu trabalho novo, manda para nós que a gente vai pitaqueando aqui, vai trazendo para o pessoal. Prazerzaço te conhecer e muito honrado mesmo que você tenha nos dado essa oportunidade de bater um papo e conhecer um pouco mais do seu trabalho, viu? Muito obrigado.
Ai, obrigada a vocês, Sons do Brasil. Muito obrigada pela oportunidade, por esse momento de troca, né? Que é uma coisa, igual você falou, né? Bater um papo. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço, por ouvir minhas músicas, por esse momento maravilhoso. Quero participar mais vezes.
Como eu disse, a casa é nossa. A gente vai acomodando todo mundo. São, nesse momento, 11 anos e 2 meses quase no ar. O nosso intuito é esse mesmo, é mostrar para o mundão afora, e além do Brasil, mundão mesmo, que tem muita gente boa fazendo música, muita gente boa fazendo arte e que, humildemente, oferecemos esse nosso espaço aqui, que pode não ser aquele espaço grande que todo mundo deseja alcançar, mas tenha certeza que é um espaço verdadeiro e honesto, onde você vai chegar aqui, você vai contar sua história e apresentar sua música para todos os nossos ouvintes que estão aqui sedentos por conhecer esses trabalhos todos. Então, para nós é uma honra imensa mesmo te receber aqui e ter a oportunidade de apresentar esse seu trabalho novo, o Só Eu Sou. E eu vou pedir para você o seguinte: aproveita e manda suas redes sociais, seus contatos aí, site, se tiver, para que os nossos ouvintes possam te acompanhar em tudo que vem pela frente. Porque olha só, já falei isso aqui no programa e repito, artista lança um trabalho, ok, tá ali, vamos botar na estrada, mas a cabecinha já tá lá na frente, já tá preparando coisa nova.
Não, eu já tenho várias músicas aí pra lançar, então quem quiser saber tudo, show também, já temos uma data. Eu só não vou falar ainda porque não tá cravado, mas quem me acompanha nas redes sociais, Judy Black, Instagram é a Judy Black, com Y, né, o Judy, Black de preto, quem me acompanhar lá vai saber de tudo. YouTube, Judy Black, qualquer plataforma de música, também Judy Black, tá lá as minhas músicas maravilhosas. Já se inscreve lá, né? Porque assim, quando a pessoa segue, se inscreve, fica mais fácil de receber as novidades. E é isso, a gente vai se ver muito por aí, vou fazer show, vou lançar música nova, vou conversar mais vezes com o Serginho, vou vir mais vezes aqui no Sons do Brasil, a gente vai estar junto sempre, e vida longa aos Sons do Brasil.
Uau! Assim esperamos. Vou aproveitar essa deixa aqui da Judy e vou convidar você, ouvinte, também para seguir o Sons do Brasil nas redes sociais. Estamos lá no Instagram como @sons.do.brasil. No Facebook temos a nossa página lá ainda, @projetosonsdobrasil. Nosso site, sonsdobrasil.mus.br, tem 400 e tantos programas disponíveis. E também lá no Spotify, estamos chegando devagarzinho, colocando aos poucos os programas para que você possa ouvir também quando você quiser. Lá no Spotify estamos como Sons do Brasil, onde a música pensante brasileira tem vez e voz. Esperamos vocês por lá. E Judy, pra gente encerrar então esse papo gostoso aqui, esse programa legal que fizemos, eu vou pedir pra você indicar a música que fecha o Sons do Brasil 579.
A música que vai fechar o Sons do Brasil vai ser a minha música de trabalho, Mel. Uma música lindíssima, cheia de swing e sensualidade, né? Porque a gente precisa também. Então, Mel, Judy Black.
É isso então. Quero agradecer a você que esteve com a gente nesta uma hora de bate bate-papo nos acompanhando. E lembro que semana que vem teremos mais Sons do Brasil por aqui, sempre com muito papo, muita prosa, muito som, muita música, convidados especiais, experiências trocadas, alegria, amor e esperança que amanhã o dia venha a ser muito melhor do que foi hoje para mim, para a Jude e para você que está em casa aí ouvindo. Vamos lá encerrando o programa de hoje. Mel com Jude Black. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.